A salvação dos pecadores, revelada no tabernáculo. Êxodo capítulo 27, versículos 9 a 21. Farás também o átrio do tabernáculo. Ao lado meridional, que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental, para o levante, será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada, haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo o lado, e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel, pelas suas gerações. O comprimento da cerca do pátio do tabernáculo é de 100 côvados. Na Bíblia, um côvado é definido como o comprimento do cotovelo até a ponta dos dedos, que é cerca de 45 centímetros. Portanto, o fato de que o comprimento da cerca do pátio do tabernáculo é de 100 côvados significa que tem cerca de 45 metros, e a largura sendo de 50 côvados significa que tem 22,5 metros. Assim, podemos ver que o tabernáculo onde Deus habitou entre o povo de Israel na era do Antigo Testamento era desse tamanho. Há uma cerca erguida ao redor do pátio externo do tabernáculo. Você já viu uma imagem ou um modelo do tabernáculo? Quando você olha para o tabernáculo como um todo, ele é dividido no pátio do tabernáculo e no lugar santo, que é a casa de Deus. Dentro do tabernáculo, que é a casa de Deus, há uma pequena casa chamada lugar santo. O lugar santo é coberto com uma cobertura habilmente bordada com querubins em linho fino retorcido e fio azul, púrpura e escarlate. Uma cobertura feita de pelos de cabra, uma cobertura feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma cobertura feita de peles de lontra marinha. No lado leste do pátio do tabernáculo, há um portão tecido com fio azul, púrpura e escarlate e linho fino retorcido. Quando você entra por esse portão, você vê o altar do holocausto e a pia. Após passar pela pia, há o tabernáculo. Dentro do tabernáculo, ele é dividido no lugar santo e no lugar santíssimo, onde está a arca da aliança de Deus. E a cerca do pátio do tabernáculo tem um total de 60 colunas e é pendurada com cortinas de linho branco. Por outro lado, as paredes do tabernáculo são feitas de 48 tábuas. Primeiramente, devemos entender a estrutura geral do tabernáculo para que possamos saber o que Deus está nos dizendo através da planta do tabernáculo. Deus habitou dentro do tabernáculo, que foi feito com 48 tábuas, e à noite uma coluna de fogo, e durante o dia uma coluna de nuvem permanecia sobre o tabernáculo, mostrando aos israelitas a presença de Deus, e o lugar santíssimo estava cheio da glória de Deus. Deus estava no lugar santíssimo. No lugar santo havia a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso, e no lugar santíssimo havia a arca da aliança e o propiciatório. Apenas os sacerdotes designados por Deus podiam entrar e servir a Deus com todos os utensílios no lugar santo. E apenas o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano. Isso nos diz que, mesmo nesta era, apenas aqueles que têm fé como ouro, crendo no evangelho da água e do Espírito, podem servir e viver com Deus. O que significa o pão na mesa dos pães da proposição no lugar santo? Significa a palavra de Deus. O que significa o altar de incenso? Significa oração. No lugar santíssimo, a arca do testemunho e a tampa da expiação feita de ouro puro é colocada sobre a arca. Os querubins estendem suas asas para cima, cobrindo a tampa da expiação com suas asas, e seus rostos estão voltados um para o outro, de frente para a tampa da expiação. Aquele lugar é chamado de tampa da expiação, o lugar onde a graça é concedida. Dentro da Arca do Testemunho estão as duas tábuas de pedra gravadas com os 10 mandamentos, a vara de Arão, que floresceu, e um jarro contendo maná. E a arca é coberta com uma tampa, o propiciatório, feita de ouro, e acima dela, os anjos olham para baixo em direção ao propiciatório. Onde vivem aqueles que foram purificados do pecado? Aqueles que tiveram seus pecados apagados vivem no lugar santo. O lugar santo é feito com 48 tábuas, e todas elas foram revestidas de ouro. Todos, apenas pensem nisso. Se vocês vissem não apenas uma ou duas, mas 48 tábuas cobertas de ouro, quão deslumbrante seria a luz dourada! Desta forma, o lugar santo onde a presença de Deus habita é um lugar onde todos os utensílios são feitos de ouro e brilham intensamente. O altar do holocausto e a pia no pátio exterior do tabernáculo são todos feitos de bronze, e a cerca do pátio é feita de cortinas de linho e pilares, cujos capitéis são revestidos de prata. Em contraste, todos os utensílios dentro do lugar santo são feitos de ouro. O candelabro é de ouro, e a mesa dos pães da proposição é de ouro. Porque todos os utensílios dentro do lugar santo são feitos de ouro, o lugar santo sempre brilhou intensamente com uma deslumbrante luz dourada. Este brilho dourado e deslumbrante dentro do lugar santo representa a vida de fé que os santos, que tiveram seus pecados purificados, vivem dentro da igreja. Os santos sem pecado que vivem pela fé no evangelho da água e do Espírito são como ouro puro dentro do lugar santo. A vida desses santos que vivem no lugar santo significa estar junto com a igreja, receber a palavra de Deus através da igreja, orar a Deus, louvar e vir diante do trono de Deus para receber graça todos os dias. Esta é a vida de fé no lugar santo. Por favor, lembrem-se de que somente aqueles que foram salvos pela água e pelo Espírito e são justos sem pecado, podem viver esta vida de fé no lugar santo. Deus separou claramente o interior e o exterior do santuário. Assim como a maioria das casas tem uma cerca, o pátio do tabernáculo também era cercado por uma cerca feita de 60 pilares e fechado com cortinas de linho fino. No lado leste do pátio do tabernáculo, havia um portão feito de fio azul, púrpura e escarlate e linho fino retorcido, para que qualquer um pudesse reconhecer facilmente a entrada. E sua largura era de até 9 metros. Ao estudarmos o tabernáculo, devemos entender claramente que tipo de fé brilhante Deus deseja, que tipo de fé os que são salvos têm e como o Senhor nos salvou através dos materiais usados no tabernáculo. Para aprender sobre a vida de fé brilhante e dourada contida no santuário, devemos examinar a pia, o altar do holocausto, a cerca no pátio externo do tabernáculo e todos os materiais ali usados, e entender suas razões. Através disso, podemos saber que tipo de fé é necessária para alguém entrar no santuário brilhante e dourado. O que há no pátio externo do tabernáculo? Há a pia de bronze e o altar do holocausto. E há 60 pilares de madeira ao redor. E uma cerca de linho fino é esticada sobre esses pilares. No pátio externo do tabernáculo, há uma cerca e há 60 pilares de madeira. A madeira usada para os pilares da cerca é madeira de acácia. A madeira de acácia usada para os pilares do tabernáculo é de material firme, tem forte poder reprodutivo e é muito leve. Os pilares do tabernáculo feitos de tal madeira têm cerca de 2,25 metros de altura. Portanto, pessoas de estatura média não podem olhar por cima para o interior da cerca do pátio do lado de fora. Se alguém deliberadamente trouxer algo para subir e olhar por cima, talvez consiga ver o interior, mas normalmente não é possível. Isso nos diz que não é possível entrar no reino de Deus pelo esforço humano. Na base dos pilares de madeira da cerca do pátio externo do tabernáculo estão as bases de bronze, e no topo dos pilares estão os capitéis de prata. Como os pilares da cerca não podem se sustentar sozinhos, há faixas de prata que servem para manter os pilares unidos. Para segurar os pilares firmemente, as faixas de prata conectam os ganchos de prata presos ao topo dos pilares e as estacas de bronze cravadas no chão, fixando assim firmemente os pilares. Quais eram os materiais do portão do pátio do tabernáculo? Os materiais do portão do pátio do tabernáculo eram fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino retorcido. O portão do pátio do tabernáculo tinha cerca de 2,25 metros de altura e cerca de 9 metros de largura, e era uma cortina tecida de fio azul, púrpura, escarlate e linho fino, pendurada em 4 pilares. Portanto, qualquer um que quisesse entrar no pátio do tabernáculo poderia facilmente encontrar o portão. Os materiais de fio azul, púrpura e escarlate usados no portão do tabernáculo representam que Deus nos salvaria de todos os pecados através dos 4 ministérios de seu Filho Jesus. Os 60 pilares de madeira com a cerca de linho fino no pátio externo do tabernáculo também mostram precisamente como Deus salvaria você e a mim do pecado através de seu Filho Jesus. Deus nos mostra claramente o segredo da salvação através do portão do pátio externo do tabernáculo. Vejamos os materiais usados no portão do pátio do tabernáculo. Ele foi tecido com fio azul, fio púrpura, fio escarlate e linho fino retorcido. Todos estes 4 fios são extremamente importantes para que acreditemos em Jesus e recebamos a salvação. Se estes materiais não fossem importantes, a Bíblia não os teria registrado com tanto detalhe. Todos os materiais usados no portão do pátio do tabernáculo eram materiais essenciais para Deus salvar você e a mim. Estes 4 fios eram necessários para Deus salvar as pessoas pecadoras. E, portanto, o portão do pátio do tabernáculo foi necessariamente bordado com fio azul, púrpura, escarlate e linho fino retorcido. Deus determinou dessa forma. Portanto, Deus mostrou a Moisés o modelo do tabernáculo no Monte Sinai e ordenou-lhe que fizesse o portão do pátio do tabernáculo desta maneira. O que significam o fio azul, o fio escarlate, o fio púrpura e o linho fino torcido? Na porta que conduzia ao santuário, foi usada uma cortina bordada com fio azul, púrpura, escarlate e linho fino torcido. E o véu entre o santuário e o lugar santíssimo também foi feito desses 4 fios. Além disso, as vestes dos sacerdotes que serviam no tabernáculo também foram feitas de fio azul, púrpura, escarlate e linho fino torcido. Então, o que o fio azul, o fio escarlate, o fio púrpura e o linho fino torcido significam? O que estes, que são absolutamente necessários para que nosso Senhor nos salve, nos dizem claramente? Esta é uma parte que devemos examinar cuidadosamente. Primeiro, o fio azul fala do batismo de Jesus Cristo. As pessoas que não sabem sobre o batismo não sabem que o fio azul se refere ao batismo de Jesus Cristo. Assim, aqueles que não nasceram de novo geralmente dizem sobre o significado do fio azul. Significa que Jesus Cristo é Deus, Rei, e veio na carne. No entanto, a Bíblia diz que o fio azul é o batismo que Jesus recebeu para tomar sobre si os pecados do mundo quando ele veio a esta terra. Algumas pessoas também dizem: o fio azul simplesmente significa a palavra. No entanto, a palavra da Bíblia mostra claramente que o fio azul se refere ao batismo nas águas que Jesus recebeu de João Batista. Enquanto eu olhava para a palavra a respeito do tabernáculo, eu vim a perceber: ahá, Deus quer nos revelar a importância da fé no batismo de Jesus. O manto exterior que o sumo sacerdote veste ao oferecer sacrifícios também é tecido com fio azul, e no turbante que o sumo sacerdote usa na cabeça, há uma lâmina de ouro afixada, e o cordão que amarra esta lâmina de ouro é feito de um cordão azul. Nessa lâmina de ouro está gravada a inscrição Santidade ao Senhor. Podemos ver claramente que o cordão azul que amarra a lâmina de ouro no turbante do sumo sacerdote representa o batismo de Jesus, que oferece santidade ao Senhor. Desta forma, Deus nos fala sobre a salvação da verdade através do cordão azul que amarra a lâmina de ouro no turbante. Em outras palavras, o elo de ligação que nos dá a santidade é azul, e este é o batismo de Jesus. Normalmente, quando geralmente pensamos em azul, nós o associamos com o céu azul e pensamos em Deus, mas azul não significa simplesmente Deus. Entre o fio azul, púrpura, escarlate e o linho fino torcido, o fio azul significa o batismo de Jesus Cristo. Em outras palavras, o fio azul significa que Jesus Cristo recebeu o batismo e tomou sobre si todos os pecados de cada pecador no mundo. Mateus capítulo 3, versículo 15. Se Jesus não tivesse recebido o batismo para tomar sobre si os pecados de todas as pessoas, nenhum de nós, crentes, poderia ter alcançado a santidade ao Senhor. Sem o batismo que Jesus recebeu, nós nunca poderíamos receber a santidade diante de Deus. Todos vocês entendem o significado espiritual do porquê Deus ordenou que o portão do pátio do tabernáculo fosse tecido e bordado com fio azul? O portão para o pátio, que leva ao tabernáculo onde Deus habita, refere-se a Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, ninguém pode entrar no reino dos céus. O fato de o portão do pátio, que aponta para Jesus, ter sido tecido com fio azul, púrpura, escarlate e linho fino torcido, mostra claramente que Deus queria nos revelar a verdade que leva à salvação. Portanto, os fios azul, púrpura e escarlate falam do batismo de Jesus, de sua morte na cruz, e de que Ele, que é Deus, veio na carne de homem. O ministério de Jesus, representado nos fios azul, púrpura e escarlate, nos dá a fé pela qual podemos nos apresentar diante do Senhor em santidade. O púrpura fala do Espírito Santo e nos diz que Jesus é o Rei dos Reis. O fio escarlate fala do sangue que Jesus Cristo derramou na cruz. O fio azul, como acabado de mencionar, fala do batismo que Jesus recebeu de João Batista. Jesus, que é Deus, veio a esta terra vestido em carne humana, e ao receber o batismo, tomou sobre seu corpo todos os pecados dos pecadores. E por todos os pecados da humanidade, Jesus tomou o julgamento e a maldição em nosso lugar e derramou seu sangue. Este é o segredo espiritual contido nos fios azul, púrpura e escarlate. Até agora, você pode ter pensado que o fio azul simplesmente representava Deus, ou a palavra de Deus. Mas agora você deve entender claramente. O fio azul fala do batismo de Jesus Cristo. O batismo de Jesus, pelo qual todos os nossos pecados foram transferidos para Ele, é uma verdade indispensável e crucial, na obra de Jesus que nos dá a remissão dos pecados. Por esta razão, mesmo desde o tabernáculo do Antigo Testamento, Deus falou claramente do fio azul, isto é, do batismo de Jesus. O batismo que Jesus recebeu foi para tomar sobre si os nossos pecados. Os pilares da cerca do tabernáculo eram feitos de madeira de acácia. Na base desses pilares havia bases de bronze. E no topo desses pilares havia capitéis de prata feitos para cobri-los. Isso nos diz que os pecadores devem ser julgados por causa de seus pecados. Somente aqueles que reconhecem que são pecadores que, por causa de seus pecados, só podem ir para o inferno, podem receber a salvação. Aqueles que não reconhecem que são pecadores destinados ao inferno não podem receber a salvação. Tais pessoas só podem receber a punição eterna, que é o julgamento, diante de Deus, por causa de seus pecados. Como está escrito, o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Os pecadores devem certamente receber o julgamento terrível de Deus por causa de seus pecados. Portanto, um pecador deve, uma vez pela fé, ser julgado diante de Deus com relação ao pecado. E então, ao receber a graça de Deus, voltar à vida. Isso é o que significa nascer de novo pela fé. A fé do fio azul, que Jesus Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados através de seu batismo. A fé do fio escarlate, que Jesus recebeu o julgamento na cruz e salvou a todos nós pecadores do pecado. Esta fé é o que nos faz morrer para o pecado e nascer de novo. Você deve saber que, para aqueles que não creem neste fato e não passam pelo julgamento pela fé, apenas o julgamento eterno os aguarda. O batismo de Jesus foi precisamente para tomar sobre si todos os pecados do mundo, a fim de nos salvar, pecadores do pecado. O batismo que Jesus recebeu de João Batista foi para tomar sobre si todos os nossos pecados. Jesus é Deus, mas para nos salvar, ele assumiu um corpo humano, recebeu o batismo de João Batista, o representante de toda a humanidade, para tomar sobre si todos os pecados dos pecadores e ofereceu seu corpo na cruz, derramando seu sangue e recebendo o julgamento em favor dos pecadores. O portão do pátio do tabernáculo mostra em grande detalhe a obra que Jesus fez para se tornar nosso Salvador. Através do fio azul, púrpura, escarlate e do linho fino retorcido do portão do pátio do tabernáculo, Deus nos diz claramente que Jesus se tornou o Salvador dos pecadores. O linho fino retorcido significa que Deus nos deu as palavras do Antigo e do Novo Testamentos, que são tão detalhadas e perfeitamente correspondentes. O linho fino retorcido é tecido tão delicadamente, fio a fio. Através do linho fino retorcido, Deus está nos falando muito especificamente sobre a palavra pela qual Ele nos salvou. Quando você olha para um tapete, você vê que vários fios são tecidos juntos, fio por fio. Da mesma forma, Deus ordenou que o portão do pátio do tabernáculo fosse feito colocando o linho fino torcido como base e depois bordando fios azul, púrpura e escarlate por cima dele. Isso nos diz que, escondida na detalhada palavra de Deus, está a verdade de que Jesus, que veio por meio da água, batismo, do sangue, a cruz e do Espírito Santo, Jesus sendo Deus, é a porta da nossa salvação. Agora podemos conhecer a fé correta a respeito de Jesus Cristo, como revelada na delicada palavra de Deus, receber o amor de Deus e receber plenamente a salvação pela fé. Jesus Cristo não nos salvou de uma maneira grosseira ou descuidada. Você pode saber disso olhando para o tabernáculo. Jesus salvou os pecadores de uma maneira detalhada e precisa. Este fato também pode ser conhecido olhando para os pilares da cerca. Todos. Por que especificamente o número de pilares é 60? É porque o número 6 se refere ao homem. Em Apocalipse capítulo 13 aparece a expressão 666, que é o número da besta, e diz que aquele que tem sabedoria entende o segredo deste número. Por outro lado, o número 3 é o número que se refere a Deus. O número 6 é o número do homem. O número 666 significa que os humanos agem como se fossem Deus. Qual é o desejo dos humanos? Não é se tornar um ser perfeito, semelhante a Deus? Para se tornar verdadeiramente um ser semelhante a Deus, É preciso nascer de novo pela fé em Jesus e, por meio disso, tornar-se um filho de Deus. No entanto, em vez de terem fé no que Jesus fez, as pessoas agem com um mal orgulhoso, tentando se tornar filhos de Deus por seus próprios esforços. É por essa razão que as pessoas reinterpretam toda a palavra de Deus de acordo com seus próprios desejos e acabam acreditando erroneamente por meio do pensamento humano. Em vez de seguirem a fé, elas seguem seus próprios desejos e se opõem a Deus. Por causa do desejo de se tornarem perfeitos por si mesmos, de aperfeiçoarem sua própria carne, eles acabam se distanciando muito da completa palavra de Deus. A palavra da salvação revelada em todos os materiais do tabernáculo. Para que Jesus Cristo salvasse os pecadores e os levasse para o santuário, todos os móveis e materiais do tabernáculo eram necessários. O altar de holocausto era necessário. A pia era necessária. Os pilares e as bases de bronze e os capitéis de prata eram necessários. E os ganchos e as faixas de prata também eram necessários. Todos estes são os móveis do lado de fora do santuário. E os materiais de todos esses móveis eram absolutamente necessários para transformar cada pecador em uma pessoa justa. Tudo isso é necessário para que um pecador entre e viva no reino de Deus. Mas entre eles, o mais importante era o fio azul, o batismo de Jesus. É por isso que fios azul, púrpura e escarlate foram usados no portão do pátio do tabernáculo. Isso fala dos três ministérios de Jesus que são absolutamente necessários para que creiamos em Deus. Primeiro, Jesus veio a esta terra e tomou sobre si todos os nossos pecados por meio de seu batismo. Segundo, que Jesus é Deus, o Espírito Santo. E terceiro, que Jesus morreu na cruz para receber o julgamento por todos os pecados que lhe foram passados no Rio Jordão por meio de João. Todos estes são elementos essenciais da fé para que os pecadores sejam salvos do pecado e se tornem justos. Quando olhamos para a Bíblia, chegamos a saber: o Senhor é tão detalhista. Chegamos a saber claramente que foi o próprio Deus quem nos salvou de forma tão delicada, como um fio de linho fino torcido, um fio de cada vez. Além disso, Deus ordenou que se fizesse o portão do pátio do tabernáculo, bordando fios azul, púrpura e escarlate em uma cortina de linho fino de 9 metros de comprimento. Portanto, não importava quão longe alguém estivesse, podia reconhecer com precisão o portão do tabernáculo ao olhar para ele. A cortina de linho fino branco na cerca do pátio do tabernáculo representa a santidade de Deus. Portanto, o pecador passa a perceber que não ousa se aproximar do tabernáculo. Assim, o pecador deve saber o fato de que só pode entrar no pátio do tabernáculo se receber a salvação, crendo na obra de Jesus revelada no fio azul, púrpura e escarlate bordado no portão do pátio do tabernáculo. Desta forma, Deus deu a conhecer aos pecadores que Jesus Cristo, através da água, do sangue e do Espírito Santo, apagou todos os seus pecados e os salvou. Não apenas isso, mas até mesmo os materiais de todos os instrumentos que compõem o tabernáculo, incluindo o portão do pátio do tabernáculo, também revelam a palavra detalhada de Deus necessária para transformar o pecador em uma pessoa justa. Deus ordenou que o portão do pátio do tabernáculo fosse feito grande o suficiente para que qualquer um pudesse encontrá-lo, e porque o portão do pátio do tabernáculo foi feito como a palavra ordenou, finamente bordado com fios azul, púrpura e escarlate na cortina de linho fino. Ele fez com que qualquer pessoa que visse o portão do pátio do tabernáculo pudesse conhecer claramente a palavra da verdade, que transforma pecadores em pessoas justas. O portão do pátio do tabernáculo nos diz que nós, que somos como madeira de acácia, fomos perfeitamente salvos do pecado, através do fio azul, batismo, do fio escarlate, o sangue da cruz, e do fio púrpura, Jesus sendo Deus. Deus estabeleceu que somente aqueles que creem claramente nisso podem entrar no lugar santo, que é a casa de Deus. Jesus Cristo fala conosco. Deus nos diz que para vivermos uma vida de fé dourada e esplêndida dentro do lugar santo, devemos nos apresentar diante do Senhor com a fé de que Jesus recebeu o batismo e lavou todos os pecados. Portanto, o próprio Deus mostrou a Moisés a planta do tabernáculo, mandou construir o tabernáculo por meio de Moisés e permitiu que o povo de Israel recebesse a remoção dos pecados através do sistema deste tabernáculo. Devemos conhecer e crer na fé pela qual devemos passar no pátio do tabernáculo antes de podermos entrar no lugar santo. Deus continua a falar no pátio do tabernáculo sobre a fé de que Jesus nos salvou através da água, batismo, do sangue e do Espírito Santo. A fé no portão do pátio, sendo tecido com fios azul, púrpura e escarlate, a imposição de mãos pelo sumo sacerdote sobre o cordeiro sacrificial e o derramamento do sangue do cordeiro sacrificial. A fé no sumo sacerdote lavando suas mãos e pés na pia. A fé no evangelho da água e do Espírito. Esta é a fé pura como ouro que nos permite entrar no lugar santo e viver gloriosamente. Deus, através do tabernáculo, permitiu que todos nós recebêssemos a graça e as bênçãos da salvação. Através do tabernáculo, podemos conhecer as bênçãos que Deus nos deu. Através do tabernáculo, podemos nos apresentar diante do trono da graça de Deus e conhecer e crer na graça da salvação que nos permite receber a salvação de uma vez por todas. Todos vocês entendem? Através do tabernáculo, podemos ver e crer quão delicadamente nosso Senhor salvou a você e a mim, quão delicadamente Ele planejou nos salvar, e como Ele cumpriu esse plano para transformar nós, pecadores, em pessoas justas. Você talvez tenha crido vagamente em Jesus até agora? Você talvez esteja crendo que o azul significa o céu? Você está apenas conhecendo e crendo com a fé do púrpura e do escarlate que o Rei dos Reis, Jesus Cristo, veio a esta terra e nos salvou na cruz? Se sim, agora você deve encontrar a verdadeira fé. Você deve conhecer claramente a fé azul, o batismo de Jesus, e receber a graça imensurável da salvação dada por Deus. Deus não nos salvou apenas pelo sangue e pelo Espírito Santo. Deus fala claramente do azul, do escarlate e do púrpura. E através desses três fios, Ele está nos dizendo claramente como Jesus nos salvou. Nosso Deus mostrou delicadamente a obra da salvação de Jesus através do tabernáculo. Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo. E então, através deste tabernáculo, prometeu que Deus nos salvaria desta maneira. E assim como prometeu, Jesus Cristo veio a esta terra vestido em carne humana e na água do Rio Jordão, azul, recebeu o batismo para tomar sobre si os pecados do mundo. Através do batismo, Jesus de fato salvou os pecadores de todos os pecados. É por isso que quão delicada, quão precisa, quão certa é a salvação que recebemos. Ao entrar no lugar santo, você vê o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Antes de entrar no lugar santíssimo, onde está a arca da aliança de Deus, nós que fomos salvos pela fé, estamos no lugar santo, onde estão o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Nesse lugar santo, brilhando resplandecentemente com ouro, podemos comer livremente o pão da palavra e viver. Quão abençoado é isso! Antes de irmos para o reino de Deus, nós, como aqueles que nasceram de novo pelo evangelho da água e do Espírito e foram totalmente salvos, vivemos na Igreja de Deus. A Igreja de Deus que nos dá o pão da vida é o lugar santo. No lugar santo, isto é, na Igreja de Deus, estão o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. O candelabro foi feito martelando um talento de ouro puro em sua base, haste, taças, botões ornamentais e flores. Assim como este candelabro feito de um talento de ouro puro martelado, Deus está nos dizendo que nós, os justos, devemos nos unir à Igreja de Deus. E sobre a mesa dos pães da proposição é colocado pão ázimo que não tem fermento misturado, o que significa o alimento da palavra pura de Deus, não manchada pelo mal e pela imundície do mundo. O lugar santo, isto é, a Igreja de Deus, espalha a palavra pura de Deus sem fermento, vive sem praticar o mal diante de Deus e vive com fé pura. Em frente ao lugar santíssimo está o altar de incenso. O altar de incenso é o lugar para oferecer orações a Deus. Através dos instrumentos no lugar santo, Deus nos diz que, quando nos apresentamos diante de Deus, deve haver unidade, fé na palavra pura de Deus e oração. Somente os justos podem orar, porque Deus ouve apenas as orações dos justos. E somente aquele que ora diante de Deus pode encontrar a Deus. Desta forma, o lugar santo nos diz quão glorioso é ter sido salvo na Igreja de Deus. Os principais materiais usados no tabernáculo, o fio azul, Jesus recebendo o batismo, o fio escarlate, Jesus tomando sobre si todos os nossos pecados, através de seu batismo e morrendo na cruz. Recebendo o julgamento pelo pecado e o fio púrpura, Jesus é Deus, nos falam da fé indispensável que devemos ter. Esses três são tudo em nossa fé. Se cremos que Jesus é o Filho de Deus e, como o próprio Ser de Deus, nos salvou, pecadores através do fio azul, escarlate e púrpura, podemos entrar no lugar santo, dourado e esplêndido, onde a presença de Deus habita. Se alguém não crê nas obras de Jesus mostradas nestes três fios, não importa o quanto diga ao que crê em Jesus, não pode entrar no lugar santo. Mesmo que alguém diga que crê em Jesus, não é qualquer um que pode entrar no santuário. Aqueles que habitam no pátio do tabernáculo com uma fé equivocada. Hoje, mesmo crendo em Jesus e vivendo uma vida de fé, há muitos que não podem entrar no lugar santo. Há muitos que querem ser salvos crendo de forma superficial, dia após dia. Aqueles que pensam que apenas crer no sangue de Jesus Cristo e que Jesus é Deus e o Rei dos Reis é suficiente para ser salvo são exatamente essas pessoas. Eles creem em Jesus de uma maneira muito simples. Eles creem apenas no sangue de Jesus e vão ao altar do Holocausto todos os dias e oram cegamente. Hoje também sou um pecador. Senhor, por favor, perdoe-me. Senhor, sou tão grato por ter sido crucificado e morrido em meu lugar. Ó Senhor, eu te amo. Depois de fazer isso pela manhã e voltar, quando a noite chega, eles vêm novamente ao altar do Holocausto e fazem a mesma oração. Aqueles que creem em Jesus assim, mas como pecadores com pecado em seus corações, vão e voltam todas as manhãs, todas as noites, todos os meses ao altar do Holocausto. São aqueles que não nasceram de novo e caíram no erro de crer segundo seus próprios pensamentos. Eles colocam a oferta de sacrifício no altar do Holocausto, onde o fogo vermelho vivo arde, e oferecem o sacrifício queimado. Enquanto a carne queima no fogo vermelho vivo, o cheiro de carne queimando sobe, e fumaça preta e branca sobe continuamente. O altar do Holocausto não é um lugar para chorar, pedindo que o pecado seja removido. Mas, na verdade, um lugar que lembra o temível fogo do inferno pelo pecado. Lá de manhã e à noite eles vão e dizem: Senhor, eu pequei. Por favor, perdoe meu pecado. E, sentindo como se tivessem sido perdoados por si mesmos, voltam para casa felizes. Eu sou perdoado, você é perdoado, nós somos perdoados. Eles cantarolam canções alegremente enquanto voltam. Mas esse sentimento é apenas momentâneo. Em pouco tempo, eles pecam novamente e dizem: Senhor, sou um pecador, e acabam indo novamente diante do altar do Holocausto. Aqueles que vão ao altar do Holocausto como se fossem trabalhar todos os dias e voltam dele como se saíssem do trabalho todos os dias, ainda são pecadores todos os dias, mesmo que creiam em Jesus. Tais pessoas nunca podem entrar no Santo Reino de Deus. Então, quem é aquele que, pela fé, recebe a completa remissão dos pecados e entra no lugar santo de Deus? É aquele que conhece e crê no segredo do fio azul, púrpura e escarlate que Deus estabeleceu. Tal pessoa passa pelo altar do Holocausto com a fé que crê no batismo de Jesus, pelo qual seus pecados foram transferidos para ele e em sua morte na cruz. E depois de se apresentar diante da pia, refletindo novamente sobre como todos os pecados foram transferidos através do batismo, e lavando suas mãos e pés, ele é capaz de entrar no lugar santo de Deus. Aquele que crê no Evangelho da Água do Espírito e recebeu a remissão dos pecados entra no céu pela fé, porque ele passou no teste da fé. Espero que todos vocês saibam e creiam que o fio azul na Bíblia significa o batismo de Jesus. Hoje, há muitas pessoas que creem em Jesus, mas eu vi tantas vezes que é raro encontrar alguém que vá tão longe a ponto de crer na fé da água, fio azul, que é o batismo de Jesus. Isso é algo tão desolador. Jesus não veio apenas a esta terra como Deus e morreu na cruz. No entanto, muitas pessoas, deixando de fora a fé mais importante no batismo de Jesus, creem apenas parcialmente. E isso é verdadeiramente desolador. Mesmo agora, espero que todos vocês conheçam e creiam na fé do fio azul, púrpura e escarlate, e se tornem aqueles que entram no reino de Deus. O fio azul, o fio púrpura e o fio escarlate, que são os materiais do tabernáculo, representam, e nós devemos ser salvos crendo no Senhor, que é a substância. Nosso Senhor salvou a mim e a você. Quando olhamos para o tabernáculo, passamos a saber quão meticulosamente o Senhor salvou a mim e a você. Nós não podemos deixar de ser tão gratos por isso. Eu sou verdadeiramente grato ao Senhor que nos salvou, pecadores, do pecado com o fio azul, o fio púrpura e o fio escarlate, e que também nos deu a fé para crer nos fios azul, púrpura e escarlate. Um pecador deve passar pelo temível julgamento de Deus sobre o pecado, recebendo a graça de Deus. Caso contrário, ele nunca poderá entrar no santuário. Como pode alguém que não passou pelo julgamento pelo pecado abrir a porta do tabernáculo e entrar no santuário? Ele não pode entrar. Se tal pessoa entrar no santuário, ela será amaldiçoada a se tornar cega. Oh, é deslumbrante! Mas por que não consigo ver? Quando eu estava do lado de fora, pensei que seria capaz de ver tudo se apenas entrasse no santuário. Por que não consigo ver nada e está completamente escuro? Quando eu estava fora do santuário, eu podia ver bem. Disseram que seria claro dentro do santuário. Mas por que está ainda mais escuro? É porque eles foram espiritualmente cegados, devido à falta de fé para crer nos fios azul, púrpura e escarlate. Desta forma, um pecador nunca pode entrar no lugar santo. Nosso Senhor nos permitiu receber a bênção de viver para sempre no lugar santo, sem sermos cegados dentro dele. Deus falou precisamente da maneira como ele nos salvaria, através dos fios azul, púrpura e escarlate, e do linho fino retorcido usados no tabernáculo, e de acordo com essa palavra profética, ele nos salvou de todos os pecados. O Senhor nos salvou através da água, do sangue e do Espírito Santo, para que não fôssemos cegados, mas pudéssemos desfrutar da brilhante graça de Deus e viver para sempre. Ele nos salvou através dos fios azul, púrpura e escarlate, e do linho fino retorcido. O Senhor nos disse que ele prometeu através da delicada palavra de Deus, e cumpriu essa promessa para nos salvar. Você crê que você e eu fomos salvos pela obra delicada de Jesus revelada nos fios azul, púrpura e escarlate e no linho fino retorcido? Sim. Você foi salvo de forma rude e descuidada? Não. Você não pode ser salvo sem crer nos fios azul, púrpura e escarlate. O fio azul não se refere a Deus. O azul se refere ao batismo de Jesus no Rio Jordão, pelo qual ele tomou sobre si todos os pecados dos pecadores do mundo. Contudo, mesmo que alguém não creia no fio azul, que é o batismo de Jesus, eles ainda podem ir até o altar de holocausto dentro do tabernáculo. Eles podem até mesmo ser capazes de ir até a pia colocada após o altar, mas não podem entrar no lugar santo onde Deus está. Os únicos que podem abrir a porta do tabernáculo e entrar no lugar santo são os filhos de Deus, que creram plenamente no Evangelho da Água e do Espírito e receberam a remoção de seus pecados. Contudo, ninguém que ainda tenha pecado pode entrar no lugar santo. Sem crer nos significados espirituais revelados nestes três fios, você não pode passar pela porta do lugar santo. As pessoas comuns geralmente pensam que apenas entrar no pátio do tabernáculo através de seu portão significa que foram salvas. Mas, na verdade, isso não é salvação. Então, até onde se deve entrar para ser considerado salvo? Não é salvação apenas entrar no pátio do tabernáculo. Aquele que entra no santuário onde Deus está é aquele que é salvo. A diferença entre a fé fora e dentro do tabernáculo. O altar de holocausto e a pia no pátio externo do tabernáculo são todos feitos de bronze, e a cerca é feita de madeira, prata e bronze. Contudo, uma vez que você entra no lugar santo, os materiais mudam completamente. Portanto, a característica do lugar santo é que ele é chamado de casa de ouro. As 48 tábuas do lugar santo, feitas de madeira de acácia, são todas revestidas de ouro. A mesa dos pães da proposição e o altar de incenso dentro do lugar santo também foram feitos de madeira de acácia revestida de ouro, e o candelabro foi feito de um talento de ouro puro batido. Assim, todos os utensílios dentro do lugar santo são feitos de ouro. Por outro lado, de que são feitas as bases das tábuas do tabernáculo? Elas são feitas de prata. As bases dos pilares da cerca do pátio eram feitas de bronze, mas as bases das tábuas do tabernáculo eram feitas de prata. Além disso, os pilares da cerca do pátio eram de madeira, mas as tábuas do lugar santo eram de madeira de acácia revestida de ouro. Contudo, de que são feitas as quatro bases dos pilares da entrada do tabernáculo? Elas são feitas de bronze fundido. Enquanto as bases das tábuas do tabernáculo eram feitas de prata, os pilares da entrada do tabernáculo eram feitos de bronze fundido. O que isso significa? Significa que qualquer um que se apresenta diante de Deus deve passar pelo julgamento por seus pecados. Contudo, se alguém estando em um estado pecaminoso chega à morte e fica sob o julgamento de Deus, como pode se apresentar diante de Deus? Se eles morrerem com o pecado ainda em seu coração, não podem se apresentar diante de Deus. Portanto, Deus usou bronze como as bases para os quatro pilares da entrada do tabernáculo. Em outras palavras, o uso de bronze como as bases nos diz que, embora tivéssemos que ser julgados por nossos pecados, Jesus tomou sobre si nossos pecados através de seu batismo e foi julgado em nosso lugar por causa desses pecados. Nós éramos aqueles que tinham que ser julgados por nossos pecados, mas a oferta sacrificial tomou todo o julgamento por esses pecados em nosso lugar. Alguém morreu em nosso lugar para que não tivéssemos que morrer. Aquele que recebeu o batismo para tomar sobre si nossos pecados e foi julgado e morreu em nosso lugar não foi outro senão Jesus Cristo. A fé representada pelo fio azul é a fé que crê que Jesus Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados através de seu batismo e apagou todos os nossos pecados. Deus Pai resolveu todos os pecados da humanidade ao receber a vida de Jesus Cristo, transferindo-os para Jesus Cristo e julgando-o na cruz. Portanto, de agora em diante, não há mais nenhum julgamento que devamos enfrentar por causa do pecado. A fé representada pelo fio escarlate é a fé que crê no sangue que Jesus derramou na cruz. Essa fé crê que Jesus Cristo tomou o julgamento por nossos pecados em nosso lugar. Somente aqueles que, ao crerem no batismo de Jesus, passam todos os seus pecados para Jesus, e ao crerem no sangue que ele derramou na cruz quando foi morto na carne, por todos esses pecados, receberam o julgamento por todo o pecado. Somente eles podem entrar no lugar santo. A razão pela qual as bases dos pilares da entrada do tabernáculo são feitas de bronze é precisamente por causa disso. Portanto, devemos crer no batismo de Jesus, pelo qual ele tomou sobre si todos os nossos pecados, e no sangue de Cristo, que foi julgado em nosso lugar. Deus determinou que somente aqueles que têm fé firme no fato de que Jesus Cristo, que o salvou de todos os seus pecados, é o próprio Deus, fio púrpura, no batismo de Jesus, fio azul, e no fato de que Jesus foi julgado em nome de nossos pecados, fio escarlate, podem entrar no lugar santo. Deus permitiu que somente aqueles que, ao colocarem sua fé unicamente no que Jesus fez, receberam o julgamento por seus pecados pela fé, entrassem no lugar santo. As bases dos pilares do tabernáculo foram fundidas em bronze. As bases de bronze carregam o significado espiritual de que todos os pecadores, nascidos como descendentes de Adão, devem ter a fé no fio azul, o batismo de Jesus no fio escarlate, Jesus sendo julgado pelos pecadores, e no fio púrpura, Jesus, que é Deus, nos salvou perfeitamente do pecado através da água e do sangue, para poderem entrar no lugar santo onde Deus está. O fato de as bases dos pilares serem feitas de bronze fala do Evangelho de Deus segundo a palavra, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23, que declara que Jesus apagou todos os nossos pecados através da água, do sangue e do Espírito Santo. Devemos crer na palavra de Deus e não a desconsiderar. Só porque você crê em Jesus não significa que você é salvo incondicionalmente. Só porque você vai à igreja não significa que você nasceu de novo incondicionalmente. Em João capítulo 3, Nosso Senhor disse que somente aqueles que nascem de novo da água e do Espírito podem ver o reino de Deus. A Nicodemos, um líder dos judeus que cria bem em Deus, Jesus disse: "Você é mestre em Israel e não sabe sobre nascer de novo? A menos que uma pessoa nasça de novo da água e do Espírito, ela não pode ver nem entrar no reino de Deus." Ele afirmou claramente. Uma pessoa que crê em Jesus só pode nascer de novo quando tem fé no fio azul, que Jesus tomou sobre si todos os pecados de uma vez quando foi batizado, no fio escarlate, que Jesus morreu por nossos pecados, e no fio púrpura, Jesus é o Salvador, Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, que representam as obras que Jesus realizou. Portanto, todos os pecadores devem crer, através dos fios azul, púrpura e escarlate usados no tabernáculo, que Jesus é o Salvador dos pecadores. Porque muitas pessoas não sabem ou não creem nisso. Elas não podem nascer de novo, embora creiam em Jesus, e não conhecem a palavra do novo nascimento. Nosso Senhor disse claramente que mesmo que você creia em Jesus, se não nascer de novo, você nunca poderá entrar no santuário, o reino do Pai, e não poderá viver uma vida de fé adequada. De uma perspectiva humana, podemos pensar: quão bom seria se todos que creem em Jesus nascessem de novo, não é mesmo? Você está salvo, eu estou salvo, nós estamos salvos, tchan tchan. Se apenas invocar o nome de Jesus sem saber em detalhes sobre a obra que Jesus realizou para salvar a humanidade, ou mesmo se apenas dizer com palavras "eu creio" fosse suficiente para ser salvo, então as pessoas considerariam crer em Jesus algo extremamente fácil e conveniente. Se a fé delas estivesse correta, nós realmente precisaríamos evangelizar? Eles pensam que apenas por invocar o nome de Jesus são salvos, e como de qualquer forma estão salvos, acreditam que ainda podem viver como quiserem, tratando a salvação com leviandade. Contudo, Deus disse que você nunca pode nascer de novo com tal fé. Pelo contrário, Ele diz que aqueles que afirmam ser salvos sem conhecer o Evangelho da água e do Espírito são praticantes da iniquidade. Nascer de novo não é da carne, mas do Espírito. Jesus se tornou um humano e veio a esta terra para nos salvar através do Evangelho da água e do Espírito. Como ouvimos por tradição oral, o pai terreno de Jesus era um carpinteiro, e Jesus serviu sob seu pai carpinteiro, trabalhando como carpinteiro por 29 anos. Assim como Jesus tinha tanto a divindade quanto a humanidade, nós que somos pessoas justas, nascidas de novo, também possuímos ambas as naturezas. Nós temos tanto carne quanto espírito. Portanto, se alguém diz que crê em Jesus, mas seu espírito não nasceu de novo, isso não é verdadeiramente nascer de novo. Se há alguém que diz crer em Jesus enquanto seu espírito não nasceu de novo, essa pessoa é como Nicodemos, que tentou nascer de novo de uma maneira carnal, e ela nunca nasceu verdadeiramente de novo. Embora Jesus fosse a própria essência de Deus, ele veio a esta terra vestido na carne fraca de um humano. Portanto, quando dizemos que nascemos de novo, significa que nosso espírito nasceu de novo, não nossa carne. Se todas as pessoas que creem em Jesus agora fossem realmente nascidas de novo, eu provavelmente teria me tornado conhecido como um pastor muito gentil. Por quê? Porque agora, enquanto prego com um coração desesperado, querendo que aqueles que não conhecem a verdade a conheçam, acabo levantando minha voz e gritando. Mas diante daqueles que são verdadeiramente nascidos de novo, eu não teria feito isso. Eu provavelmente seria conhecido como um pastor muito amável, muito educado, cortês, gentil, suave e bem-humorado. Se eu quisesse, poderia facilmente fazer isso. Não é que me falte a habilidade de instilar em seus corações o pensamento: "Ah, aquele pastor realmente se assemelha à imagem santa e misericordiosa de Jesus." Mas a carne humana não pode ser mudada. E só porque a carne de alguém parece um pouco amável, gentil e misericordiosa, não significa que essa pessoa seja uma pessoa justa nascida de novo. Não se pode nascer de novo através da carne. Somente o espírito, a outra natureza que uma pessoa possui, deve nascer de novo ao crer na palavra de Deus. Para crer em Jesus corretamente, é preciso conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Somente a verdade de Deus pode nos fazer nascer de novo, libertar nossas almas da escravidão do pecado e nos fazer nascer de novo como pessoas justas. Somente conhecendo a Bíblia corretamente, crendo nela corretamente e pregando-a corretamente, podemos entrar no lugar santo, viver uma vida de fé e também nos aproximar do propiciatório no lugar santíssimo. O Evangelho da água e do Espírito, que faz nossas almas nascerem de novo, é a verdade. E a fé que crê nisso remove todos os nossos pecados e nos permite viver junto com Deus dentro do mundo da fé. O Evangelho da água e do Espírito em nossos corações nos capacita, como filhos de Deus nascidos de novo, a viver felizes com o Senhor no mundo espiritual e cheio de luz. Todos crer cegamente em Jesus não é a verdadeira fé. Do ponto de vista humano, eu tenho muitas deficiências. Não estou apenas dizendo isso com palavras. Quando realmente tento fazer algo, percebo muito o quão insuficiente eu sou. Por exemplo, quando me preparo para o retiro para que os crentes e as novas almas que participam possam ouvir a palavra confortavelmente, receber muita graça em seus corações, ser abençoados para nascer de novo e retornar com descanso, tanto no corpo quanto no coração, muitas vezes descubro quantas coisas deixo de preparar porque não pensei com antecedência. Coisas que poderiam ter sido feitas com apenas um pouco mais de atenção e cuidado, sempre acabam sendo reveladas quando o retiro começa, após o período de preparação ter terminado. Mesmo ao me preparar para o retiro, se eu tivesse apenas dedicado um pouco mais de coração e cuidado, a congregação e as novas almas teriam ouvido bem a palavra, recebido a salvação e ficado bem. Mas eu penso: por que não pensei e me preparei para essas coisas com antecedência? Além disso, mesmo quando nos reunimos e trabalhamos o dia todo para a preparação, há tantos casos em que o trabalho é ineficiente e o resultado não corresponde ao esforço. E eu pessoalmente sinto muito as minhas deficiências. Por que não consigo fazer isso? Por que não consegui pensar até este ponto? Por que não consigo fazer algo que exigiria apenas um pouco mais de cuidado? Ao realmente fazer o trabalho de servir ao Evangelho, sinto profundamente o quão insuficiente eu sou. Então passo a conhecer e reconhecer: este é o tipo de pessoa que eu sou. Eu sou assim tão insuficiente. Eu tenho uma alta opinião de mim mesmo em meu coração, mas não é apenas em palavras que digo que sou insuficiente. Vejo que não consigo nem mesmo fazer pequenas coisas minuciosamente, e acabo fazendo as coisas de forma grosseira. Quando olho para mim mesmo, realmente sinto muito as minhas deficiências. Obtemos santidade do pecado através da fé do fio azul. Quando uma pessoa pensa em si mesma, ela pode sentir como se não cometesse erros e fizesse tudo bem. No entanto, quando ela realmente tenta fazer algo por si mesma, sua verdadeira habilidade e suas falhas são expostas. Ela passa a ver que é verdadeiramente falha e que é alguém que inevitavelmente comete pecado. Além disso, quando alguém está preso no pensamento de que está indo bem, cai na ilusão de que entrará no reino de Deus porque crê bem. Mas a carne nunca é transformada. Não há carne que não seja falha, e ela sempre comete erros e revela falhas. Se algum de vocês tem o pensamento de que pode entrar no reino do Senhor porque sua carne faz algo bem, saiba que o que quer que a carne faça bem não tem utilidade alguma diante de Deus. A única coisa que nos permite entrar no reino do Senhor é a fé na verdade da salvação do Senhor, o fio azul, púrpura e escarlate. Porque o Senhor nos salvou com o fio azul, púrpura e escarlate, podemos entrar no santuário pela fé. Se Deus não nos tivesse salvado através do fio azul, púrpura e escarlate, nenhum de nós jamais seria capaz de entrar no santuário. Não importa quão boa seja a nossa fé, não podemos entrar. Por quê? Porque isso significaria que só poderíamos entrar se nossos atos diários ou a fé que vem de nossa própria carne fossem bons o suficiente. Se só pudéssemos entrar no reino de Deus por ter uma boa fé todos os dias, como poderíamos nós, que temos carne, manter nossa fé boa todos os dias para entrar? Não podemos evitar cometer pecado todos os dias. Nem temos a fé para nos arrependermos quando pecamos. Então, como poderíamos possivelmente entrar no céu mantendo nossa fé boa todos os dias? Isso significaria que precisaríamos fazer orações de arrependimento sem falta todos os dias, jejuar e ser um corpo santo que não comete pecado algum. Mas quem poderia fazer isso? Se Deus não nos tivesse salvado através do fio azul, púrpura e escarlate, não haveria ninguém entre nós que pudesse entrar no reino dos céus. As pessoas são tais que, mesmo que tenham boa fé por um momento, essa fé logo desaparece. À medida que se repete o ciclo de ter boa fé e depois perdê-la, no final, a pessoa fica confusa se tem mesmo fé e perde até a fé que tinha no início. Eventualmente, ela acaba se tornando um pecador ainda maior, apesar de crer em Jesus. Mas Jesus nos salvou, pecadores falhos, de acordo com seu plano de salvação mostrado no fio azul, púrpura e escarlate e no linho fino torcido. Ele nos deu a remoção dos pecados. Somente quando se tem esta evidência é que se pode prender a lâmina de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor, ao turbante, como o sacerdote. E só então se pode cumprir os deveres do sacerdote. As pessoas que podem realizar o dever sacerdotal de testificar a outros sobre santidade ao Senhor são aquelas que têm a evidência em seus corações de que receberam a remoção dos pecados através do Evangelho da Água e do Espírito. No turbante que o sacerdote usa, há uma lâmina de ouro, e o que amarra esta lâmina de ouro ao turbante é um cordão azul. Mas por que Deus ordenou que o turbante fosse amarrado com um cordão azul? Porque o que era absolutamente necessário para o nosso Senhor nos salvar era o fio azul. E este fio azul fala do batismo que Jesus recebeu para levar todos os nossos pecados. Se o Senhor não tivesse levado nossos pecados e removido nossos pecados através do batismo no Novo Testamento, que era na forma da imposição de mãos no Antigo Testamento, não importa quão bem creamos em Jesus, nós nunca poderíamos obter santidade diante de Jeová. É por isso que ele ordenou que a lâmina de ouro fosse amarrada ao turbante com o cordão azul. E sempre que as pessoas veem o sumo sacerdote usando a lâmina de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor, elas podem ser lembradas em seus corações que devem ser santificadas ao receber a remoção dos pecados diante de Deus. E elas passam a pensar sobre como podemos nos tornar santos diante de Jeová. Então, nós também devemos pensar sobre isto. Como nos tornamos justos? Vejamos Mateus capítulo 3, versículo 15. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus salvou a todos nós do pecado ao receber o batismo. Porque Jesus recebeu o batismo, e tomou sobre si os nossos pecados. Aqueles que creem nisso estão sem pecado. Se Jesus não tivesse recebido o batismo por nós, como poderíamos ousar dizer que estamos sem pecado? Será que meramente pensar em Jesus morrendo na cruz e exprimir lágrimas que não vêm nos dá a remoção dos pecados? Porque é muito difícil sentir tristeza apenas pensando que Jesus morreu por nós. Muitas pessoas acabam chorando enquanto pensam em seu avô ou avó que faleceram, ou relembrando o quão tristes estavam quando estavam doentes, ou quando estavam sofrendo em tempos difíceis. Mesmo que chorem assim artificialmente ou pranteiem porque sentem pena de Jesus que morreu na cruz, o pecado nunca pode ser removido. Assim como a lâmina de ouro gravada com santidade ao Senhor é amarrada com um cordão azul, é o batismo de Jesus que remove nossos pecados e nos torna santos. Porque Jesus levou todos os nossos pecados através de seu batismo, porque Deus o Pai lançou a iniquidade de todos nós sobre seu Filho, e porque todos os pecados do mundo foram transferidos para Jesus através do batismo, nossos corações receberam a remoção dos pecados. Mesmo que não tenhamos emoções em nossos corações, ou nossas ações sejam falhas, porque a palavra do fio azul que traz a salvação está registrada aqui na Bíblia, nós nos tornamos justos por crer neste fato. Quando olhamos para a nossa carne, não podemos estar confiantes, mas em nossos corações temos a fé do fio azul, isto é, o Evangelho perfeito da água e do Espírito, que nos diz que Jesus levou todos os pecados através do batismo e recebeu o juízo na cruz. Portanto, podemos proclamar o Evangelho com confiança e ousadia. Porque temos o Evangelho da água e do Espírito, podemos viver com a fé dos justos e também espalhamos esta fé dos justos para outros. Não consigo expressar o quão grato sou pela graça do Senhor. Sou ainda mais grato porque nossa salvação não foi alcançada de maneira descuidada ou superficial. A salvação que recebemos não é uma salvação comum que qualquer um pode receber sem crer de acordo com a lei da salvação que Deus planejou e realizou. Nunca é o caso de que todos que simplesmente clamam Senhor, Senhor, à sua própria maneira serão salvos. É porque temos a evidência em nossos corações de que nossos pecados foram removidos através do Evangelho da água e do Espírito, pelo qual o Senhor nos salvou em detalhe com os fios azul, escarlate e púrpura e o linho fino torcido, que somos tão gratos por esta grande salvação. Disse que todo aquele que crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, tem este testemunho em seu coração. 1 João capítulo 5, versículo 10. Se não há testemunho no coração, isso faz de Deus um mentiroso. Então devemos ter a certeza da salvação em nossos corações. Aqueles que têm a certeza da salvação podem ousadamente fornecer a seguinte evidência sem se sentirem nem um pouco intimidados, mesmo que alguém pergunte de forma desafiadora e cética: "Mostre-me a evidência de que você está salvo. Você diz que recebeu o dom do Espírito Santo quando seus pecados foram apagados. Então mostre-me essa evidência." Eles podem testificar com confiança da seguinte maneira: "Dentro de mim está o Evangelho da água e do Espírito pelo qual Jesus me salvou perfeitamente. Através disso eu recebi a salvação perfeita, portanto estou sem pecado." Se não há evidência da salvação no coração, então a pessoa não recebeu a salvação. Não importa o quanto uma pessoa diga que crê em Jesus, se não há evidência, isso não é salvação. Isso é apenas amor não correspondido. Por que será que meu coração dispara sempre que a vejo, sempre que a vejo, devo estar em um amor unilateral? Mesmo que o próprio coração trema, se a outra pessoa não tem reação, é exatamente isso que é um amor unilateral. Aquele que é o alvo desse amor unilateral é assim: "Por que será que meu coração não dispara, mesmo quando vejo aquela pessoa, mesmo quando vejo aquela pessoa, acho que não a amo?" Não importa como a outra pessoa se sinta, isso não importa para eles de forma alguma. Assim como uma pessoa que você não consegue amar, não vai de repente te amar só porque você olha para ela com o coração palpitante, com expectativas, sentindo amor e lançando olhares de desejo. Da mesma forma, Deus não abraçará alguém que não recebeu a remissão dos pecados só porque olha para ele com um coração ansioso. É exatamente isso que é um amor unilateral. Para amar a Deus, devemos amá-lo crendo na palavra de Deus dentro da verdade. Não devemos amar a Deus em um amor unilateral, sozinhos. Devemos falar a Ele sobre o nosso amor e então amá-lo depois de saber se Ele verdadeiramente nos ama ou não. Se a outra pessoa não te ama, mas você dá todo o seu amor a ela, no final, você apenas acabará com um coração ferido. O Senhor nos vestiu com a glória de sermos salvos do pecado, para que não enfrentássemos o juízo do pecado. Ele nos permitiu entrar no reino de Deus, viver juntamente com Deus, e nos deu o dom de receber a remissão dos pecados diante de Deus por sua graça. A salvação de Deus nos trouxe inúmeras bênçãos espirituais do céu. Esta única salvação que Deus nos deu através da água, do sangue e do Espírito, nos permitiu receber todas as bênçãos que Deus dá. A salvação que o próprio Jesus faz por nós. Nosso Senhor nos salvou com o fio azul, púrpura e escarlate. O Senhor nos deu uma salvação feita com três fios de cores diferentes. Esta salvação do fio azul, púrpura e escarlate é o dom da salvação que Deus nos deu. Este dom da salvação é o que nos permite entrar e viver dentro do santuário. O Evangelho da água e do Espírito tornou você e eu justos e nos permitiu vir à Igreja de Deus, comer o pão que Deus dá e viver uma vida pura. Ele nos permitiu receber a graça enquanto comemos a palavra espiritual de Deus dentro da Igreja. Às vezes, ao nos permitir chegar diante do trono da graça de Deus para orar, também nos deu a fé para nos apossarmos da graça abundante que Deus derrama. Por causa desta única coisa, a salvação, graças tão imensas se tornaram nossas. É por isso que a salvação é tão preciosa. Jesus nos disse para construirmos nossa casa sobre a rocha. Esta rocha é a salvação que vem através do Evangelho da água e do Espírito. Portanto, devemos ser salvos e viver uma vida de fé. Ser salvos e ir para o céu. Ser salvos e desfrutar da vida eterna. E ser salvos e nos tornarmos justos. Este mundo agora entrou nos últimos dias. Portanto, nesta era, as pessoas precisam ainda mais receber a salvação através da palavra precisa. Há algumas pessoas que dizem: nós realmente temos que conhecer e crer na mensagem dos fios azul, púrpura e escarlate? Não podemos ser salvos apenas crendo em Jesus de forma aproximada? Se formos salvos assim, não é o suficiente. É realmente necessário falar sobre uma vida de fé? No entanto, a razão pela qual eu digo isso repetidamente é porque somente aqueles que receberam a remissão dos pecados em seus corações podem viver uma vida de fé. Como o coração de uma pessoa que recebeu a remissão dos pecados é um templo santo onde o Espírito Santo habita, ela deve viver uma vida de fé para não profanar essa santidade. A vida dos justos está em um nível completamente diferente da dos pecadores. Da perspectiva de Deus, a vida dos pecadores está abaixo do padrão. A vida dos pecadores é cheia de hipocrisia. Os pecadores se esforçam muito para viver de uma maneira que se ajuste à lei por conta própria. Eles estabelecem regras sobre como andar, como viver, como falar, como rir. Mas isso está muito distante da vida de fé que vem da fé dos justos. A vida dos justos é vastamente diferente da vida dos pecadores. Deus fala delicadamente aos justos: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e com toda a sua força, e ame o seu próximo como a si mesmo. Esta é a lei da vida que Deus deu aos justos. É apropriado para nós, os justos, amarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com toda a nossa mente, e vivermos seguindo a vontade de Deus. E devemos pensar em todos os pecadores do mundo, nossos próximos, como pensamos em nossos próprios corpos, e devemos também pregar a eles o Evangelho da água e do Espírito. Devemos fazer muitos investimentos para salvar nossos próximos. Esta é a vida de um cristão. Você não pode verdadeiramente seguir a vida de um cristão com a mentalidade de que é suficiente se você apenas não pecar. Antes de eu nascer de novo, eu praticava uma vida de fé legalista, em uma denominação presbiteriana conservadora. Então eu seguia esse estilo de vida legalista muito rigorosamente. Hoje em dia, muitas pessoas tendem a não viver dessa maneira, mas como eu praticava a vida religiosa desde muito tempo atrás, eu estava muito acostumado a guardar a lei em minha vida diária. Como a lei dizia para lembrar do dia de sábado e santificá-lo, eu absolutamente não trabalhava aos domingos, e eu era tão rigoroso em guardar a lei que nem mesmo andava de carro no domingo. Se nesta era vocês também fossem forçados a viver dessa maneira, quase nenhum de vocês seria capaz de viver adequadamente tal vida legalista. Minha vida antes de nascer de novo era assim tão legalista. Mas a fé legalista e a fé dos justos são completamente diferentes. Todos, vocês têm a fé do fio azul, púrpura e escarlate? Porque a salvação de Jesus estava contida nesses três fios, nós podemos entrar no santuário pela fé. E mesmo antes de conhecermos Jesus Cristo, quando ainda éramos fracos, Jesus já, há cerca de 2025 anos, havia recebido o batismo, assumido todos os nossos pecados e morrido na cruz, recebendo todo o julgamento por nossos pecados. É por isso que a salvação foi consumada para nós. A salvação do pecado é determinada em Jesus Cristo. As pessoas que não nasceram de novo são como aquelas que, ao entrar no tabernáculo, não passam pelo portão do pátio do tabernáculo, mas, em vez disso, escalam ilegalmente a cerca para entrar. Por que a cerca de linho do tabernáculo é tão branca? É um fardo, realmente um fardo. Por que não colocar um pouco de cor vermelha ou azul nela? Isso é o que está na moda hoje em dia. Mas por que isto é tão branco? Isto é especial demais. E por que é tão alta? Tem 2,25 metros de altura. Eu não tenho nem 2 metros de altura. Então como eu vou conseguir entrar sendo tão alta? Tudo bem, vamos colocar uma escada e escalar por cima. Eles dizem e tentam entrar no pátio do tabernáculo. Tal pessoa é alguém que tenta entrar por suas próprias boas obras. Por meio da oração, oferta, caridade e paciência, eles escalam a cerca do pátio do tabernáculo pensando: não importa o quão mal eu seja, certamente eu consigo pular de 2,25 metros. E então eles pulam para baixo. Depois de escalar assim e se sentir satisfeito, eles olham para trás e veem o altar do holocausto. Olhando para frente a partir do altar, eles veem o santuário. Mas o que primeiro lhes chama a atenção é a bacia de bronze colocada em frente ao santuário. A altura dos pilares da cerca do pátio é de 2,25 metros. Mas da altura dos pilares e do véu na entrada do santuário, onde a presença de Deus habita, é de 4,5 metros. Quanto a entrar no pátio do tabernáculo, se você apenas tiver o desejo de entrar, você pode entrar por sua própria vontade. Mas mesmo que você pule a cerca de 2,25 metros e entre no tabernáculo, para entrar no lugar onde a presença de Deus habita, você enfrentará os pilares e o véu do santuário, que tem 4,5 metros de altura. Este é o limite da humanidade. Isso significa que, quando cremos em Jesus pela primeira vez, podemos crer como uma questão de religião. Além disso, algumas pessoas podem, por sua própria vontade, crer em Jesus como seu salvador pessoal, ou crer nele como um dos 4 grandes sábios. Não importa como se creia, a fé pode ser mantida da maneira que se escolher, mas não se pode verdadeiramente nascer de novo. Para verdadeiramente nascer de novo, é preciso passar pelo portão do fio azul, escarlate e púrpura pela fé. Crendo que Jesus é nosso Salvador, que Ele é o portão da verdade e que Ele nos salvou através da água, do sangue e do Espírito, nascemos de novo diante de Deus. A fé que crê na obra de Jesus revelada nos 3 fios é a fé da água, do sangue e do Espírito. É livre crer em qualquer outra coisa, mas nunca há qualquer garantia de que, ao crer nessas coisas, se obterá a salvação ou se receberá grande graça. Somente esta fé no Evangelho da água e do Espírito é confirmada por Deus e permite que se receba a grande graça e bênção da salvação de Deus. A fé dos três fios coloridos, a fé no Evangelho da água e do Espírito, está em um nível diferente de outros tipos de fé. O propósito desta fé no Evangelho da água e do Espírito é nos vestir com a graça de Deus. Você entende? Quando pensamos no tabernáculo, apenas pensamos: é apenas um quadrado em uma superfície plana e há uma casa dentro? Se você pensa apenas assim, isso não pode se tornar uma fé benéfica para você. O tabernáculo nos transmite a fé completa e devemos conhecer essa fé com precisão. Se você não conhece bem o tabernáculo, pode pensar que a altura do santuário dentro da cerca de 2,25 metros do pátio do tabernáculo seria aproximadamente a mesma que a altura da própria cerca. No entanto, a altura do santuário não é apenas isso. Mesmo que você olhe para o santuário de fora do pátio, sem entrar no átrio do tabernáculo, pode ver que ele se eleva muito mais alto que a cerca do pátio. Embora você não consiga ver até a base do santuário, o fato de poder ver claramente a parede do santuário mostra que o santuário é mais alto que a cerca do pátio do tabernáculo. Aqueles que creem em Jesus e entraram pelo portão do pátio do tabernáculo recebem a lavagem dos pecados no altar do holocausto e na bacia de bronze, e então devem entrar no santuário. Para entrar no santuário, certamente deve haver abnegação. Os utensílios dentro do santuário devem ser separados de todos os utensílios de fora. Você sabe o que Satanás, o diabo, mais odeia? Ele odeia traçar a fronteira entre o interior e o exterior do santuário. Mas lembre-se disto: Deus certamente opera através daqueles que estabelecem essa fronteira. Deus se agrada daqueles que estabelecem essa fronteira. E ele derrama graça sobre eles para que possam viver com uma fé radiante dentro do santuário. Creia que todos os utensílios do lado de fora, no pátio, e todos os materiais ali usados foram preparados e predestinados por Deus para a remissão dos pecados das pessoas. E se você crê nisso e, pela fé, entra no santuário, Deus, a partir desse ponto, derrama uma graça ainda maior. O propiciatório é o lugar onde a graça da salvação é recebida. Na tampa que cobre a arca do testemunho, dentro do Santo dos Santos, dois anjos estendem suas asas um em direção ao outro e olham para baixo. O espaço entre os dois anjos, acima da arca do testemunho, é chamado de propiciatório e também é chamado de trono da graça. O propiciatório é o lugar onde Deus nos concede sua graça. Na tampa da arca estão as marcas do sangue da oferta sacrificial, sobre a qual as mãos foram impostas. Isso ocorre porque o sumo sacerdote asperge o sangue do sacrifício 7 vezes sobre este propiciatório ao oferecer o sacrifício em nome do povo de Israel. Portanto, Deus habita sobre o propiciatório e concede graça ao povo de Israel. Para aqueles que creem nisso, as bênçãos, a proteção e a orientação de Deus começam. A partir deste ponto, eles se tornam o verdadeiro povo de Deus e podem entrar no lugar santo. Entre os muitos cristãos neste mundo, há alguns que têm a fé para entrar no lugar santo, enquanto há outros que não têm a fé para entrar no lugar santo. Que tipo de fé você tem? Precisamos da fé que traça uma linha clara de salvação e nos permite entrar no lugar santo de Deus. Somente isso pode fazer de você uma pessoa que recebe grandes bênçãos diante de Deus. No entanto, ter tal coração não é tão fácil. Satanás, o diabo, odeia quando as pessoas traçam uma linha clara de salvação. Então ele continua tentando dispersar essa linha. Ele diz: você não precisa acreditar assim. Nem todo mundo acredita dessa forma. Então por que você continua falando sobre isso como se fosse tão importante? Apenas faça de qualquer jeito. Desta forma, ele tenta dispersar essa linha clara de salvação. Além disso, Satanás, o diabo, expõe as falhas da nossa carne e as transforma em problemas. Todos, vocês querem se tornar alguém que ouve as palavras enganosas de Satanás, o diabo, que tenta nos afastar de Deus? Ou vocês querem se tornar alguém que reflete repetidamente sobre a salvação todos os dias, se une à igreja, vive uma vida seguindo a palavra de Deus e orando, e vive recebendo a graça que Deus dá. Na verdade, aqueles que receberam a remoção dos pecados amam refletir repetidamente sobre a salvação. Eles amam ruminar sobre o Evangelho da água e do Espírito todos os dias. Não é verdade para você? É bom ruminar sobre isso repetidamente. Ah, já recebemos a salvação e estamos falando sobre isso de novo. Apenas o assunto é diferente e a maneira de contar é diferente, mas é tudo a mesma história. Ah, é cansativo. Existe alguém assim? Se eu estivesse falando de mim mesmo todos os dias assim, seria cansativo. Mas o que podemos fazer quando a Bíblia nos diz para refletir repetidamente sobre nossa salvação todos os dias? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento falam sobre o Evangelho da Água e do Espírito. Se alguém que prega a palavra da Bíblia entrega algo diferente disso, isso é mal diante de Deus. Todas as palavras da Bíblia falam sobre o Evangelho da Água e do Espírito. Salvação, vida, fé, vida espiritual, a batalha com Satanás, o diabo, a salvação da alma. Todas estas são palavras relacionadas ao Evangelho da Água e do Espírito. Céu, glória, graça, bênção, chamado, evangelho. Se alguém fala de algo diferente disso, isso é precisamente heresia e seita. Pode parecer semelhante, mas o que não é o mesmo é uma seita. Por fora pode parecer semelhante, mas se o interior for diferente, isso é uma seita. Não é maravilhoso que a Igreja de Deus verdadeiramente entregue a palavra de Deus todos os dias, não as palavras enganosas das seitas? É uma coisa abençoada unir-se à Igreja de Deus, ouvir e crer na pura palavra de Deus. A Igreja de Deus sempre prega o Evangelho da Água e do Espírito, fazendo os santos pensarem na graça de Deus todos os dias, orarem a Deus, reverenciarem a Deus e viverem uma vida que não segue o mal. Todos, não é bom ouvir e crer novamente na palavra da verdade que leva à remoção dos pecados? Sim, é bom. Todos eu também realmente aprecio este sentimento. Se eu fosse forçado a pregar algo diferente deste Evangelho da Água e do Espírito, seria verdadeiramente angustiante. Se eu fosse forçado a ensinar não a palavra da salvação, mas algumas outras coisas centradas no homem, eu gostaria de evitar isso. Claro, não é porque não há nada sobre o que falar. Se fôssemos falar de coisas humanas, certamente haveria muito a dizer. Mas para nós que nascemos de novo, é apenas fermento desnecessário. Somente o Evangelho da Água e do Espírito, através do qual Jesus, que é Deus, nos salvou, é a preciosa palavra de Deus que ainda tem um sabor doce, mesmo que a ruminemos repetidamente. Há tantas outras coisas que poderiam ser ditas, mas eu gosto mais quando falo sobre o Evangelho da Água e do Espírito, através do qual fomos salvos. É quando estou mais animado, porque é um tempo para refletir mais uma vez sobre velhas memórias, para ruminar novamente o que o Senhor fez para nos salvar, para agradecer mais uma vez e para comer o alimento da salvação mais uma vez. É por isso que falar sobre esta salvação é a coisa mais alegre para mim. Eu acredito que vocês também gostam mais de falar sobre esta palavra de salvação. Embora vocês possam dizer com suas bocas que é a mesma coisa todos os dias, em seus corações, vocês na verdade pensam: bem, ouvindo de novo é ainda melhor. No começo parecia um pouco repetitivo, mas à medida que continuo ouvindo, realmente não há outra palavra que vale a pena ouvir tanto quanto esta. Hoje pensei que poderia ser uma mensagem um pouco especial, mas no final era a mesma mensagem de novo. Ainda assim é bom. Eu acredito que este é o seu coração. Todas as palavras que estou entregando a vocês agora são as palavras de Jesus. Um pastor deve falar as palavras de Jesus, pregar a verdade da água e do Espírito através das palavras registradas sobre o que Jesus fez. Isso é exatamente o que a Igreja de Deus deve fazer. Nós agora estamos vivendo a vida de fé dentro da Igreja. Entramos no santuário, acendemos a lâmpada de 7 braços feita martelando 1 talento de ouro. Comemos pão na casa de ouro puro. Oramos no altar do incenso. Saímos para orar no templo de Deus e vivemos na casa de ouro. Esta é a vida de fé. Você e eu estamos agora vivendo a vida de fé que Deus nos deu. Receber a remoção dos pecados e viver a vida de fé é viver dentro da casa de ouro de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Com a fé que crê no fio azul, púrpura e escarlate, e no linho fino torcido revelados no tabernáculo, nossas almas estão vivendo dentro da casa de ouro de Deus, que brilha intensamente. Damos graças eternas a Deus que nos salvou de todo pecado e julgamento. Aleluia!